A Estrela do Mar com Jorge Palma na Antena 1 está na hora do Portugal em Direto. Emissão de quarta-feira, hoje é dia 24 de junho. Vamos para já conhecer os tópicos desta emissão.
Para que as memórias de anónimos não sejam esquecidas, a Associação Arquivo dos Diários vai recolher cartas e outros documentos autobiográficos que contam a história de portugueses pouco ou nada conhecidos, mas com vidas que merecem ser recordadas. Uma cerveja que vale ouro, e vale ouro porque também é feita de ouro. Pequenas partículas do precioso metal fazem parte da receita desta cerveja, desenvolvida por dois jovens madeirenses. Vamos prová-la neste Portugal em Direto. A autarquia de Vila Real de Santo António quer livrar-se das dívidas. Para isso, vai vender, privatizar e concessionar serviços e património, até que os 90 milhões de euros de dívida façam parte do passado.
Estão apresentados os principais temas deste Portugal em Direto. Vamos então aos desenvolvimentos. A partir de agora e até às 2 na Antena 1, é um simultâneo com a RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. A edição é de Frederico Moreno.
Já foi uma das maiores fábricas de montagem de veículos do país. Hoje, a VN Automóveis, em Vendas Novas, distrito de Évora, enfrenta um cenário de possível encerramento. O município não baixa os braços, está à procura de soluções para a empresa junto do Ministério da Economia. Por enquanto, os ordenados continuam a ser pagos, mas os 56 trabalhadores palnobres estão há mais de 2 meses e meio sem trabalho.
Estão sem trabalho. Os trabalhadores da VN Automóveis, em Vendas Novas, estão parados.
Estamos aqui, não temos trabalho, não temos nada para fazer.
E as nossas... Desde quando é que não têm nada para fazer? Há quanto tempo estão parados?
Já aí à volta de 2 meses e meio, 3 meses, sensivelmente.
Paulo Veríssimo é um dos 56 trabalhadores desta fábrica que teme pelo futuro.
Não sei o que é que vai ser da minha vida. A minha mulher está desempregada. Eu, possivelmente, vou ficar desempregado, como isto está. E os colegas todos vão ficar desempregados. Não sei. Não sei que perspectivas é que se desenham, mas... Não vamos morrer por antecipação, mas não é fácil.
Ao longo de décadas, a VN foi uma das maiores fábricas de montagem de automóveis no país. Joaquim Ramírez lembra-se bem.
Era uma empresa que a gente tínhamos aqui, havia tanto trabalho, a gente tínhamos tanto trabalho aqui. Trabalhámos 3 turnos, chegámos a trabalhar 3 turnos, e de um momento para o outro, há 10 anos para cá, desapareceu tudo. O trabalho tem sido a desaparecer, sempre a desaparecer. Os clientes vão embora, não sei porquê. Os clientes têm ido embora e chegámos a este ponto que estamos agora.
A empresa já entregou, entretanto, um pedido de insolvência. O cenário é complicado, admite o dirigente do Sindicato das Indústrias Transformadoras, Eduardo Florindo.
Há aqui situações complicadas que casais que trabalhavam cá, alguns já estão no desemprego, outros estão a caminho do desemprego, que podem tornar a situação insustentável e esperamos que as coisas possam resolver. Mas, contudo, vamos esperar até o final do mês.
Desde 2013 têm-se avolumado os problemas. Num esforço para evitar o encerramento, a empresa recorreu ao Plano Especial de Revitalização com o apoio da maioria dos credores. O maior, no entanto, a banca, recusou. A Câmara de Vendas Novas procura agora uma solução. O Presidente Luís Dias vai pedir ajuda ao Ministério da Economia.
Pedimos novamente uma reunião ao Ministério da Economia. O ano passado já tínhamos solicitado e não foi possível receberem-nos. Agora, portanto, tivemos resposta há pouquíssimo tempo e é pena que seja neste momento em que a insolvência já está praticamente certa, mas vamos reunir no próximo dia 13 de julho com o Secretário de Estado da Inovação e tentar ainda uma solução, quer de relançamento da unidade que cá temos ou mesmo de algum outro investidor.
Apesar dos esforços, os trabalhadores não acreditam numa solução. Joaquim Ramírez pensa no cenário pior.
Eu acho que vai dar que eu vou para o desemprego. É o que vai dar. Eu acho que não. E o mais complicado ainda, se calhar vamos sem dinheiro nenhum, que isto ainda é o mais complicado. Ao fim de 43 anos a trabalhar aqui, isso é um tostão.
É? Os 56 trabalhadores têm os salários em dia, esperam uma solução que lhes salve o posto de trabalho.
Tempos difíceis nesta fábrica de montagem de automóveis em Vendas Novas. Os funcionários estão há 2 meses e meio sem trabalho nesta empresa do distrito de Évora. Mais a sul, em Vila Real de Santo António, quase podemos encontrar uma enorme placa a dizer à venda. A autarquia definiu um plano para saldar as dívidas do concelho, no total de 90 milhões de euros. Para o efeito, estão previstas as concessões do parque de campismo e da rede de saneamento. Ainda não há data para os concursos públicos, mas o lema, em Vila Real de Santo António, a partir de agora é Quem dá mais, Duarte Baltazar.
A Câmara Municipal de Vila Real de Santo António prevê lançar um concurso público para as concessões do Parque de Campismo de Monte Gordo e do abastecimento de águas. O presidente Luís Gomes alega que em causa está o abatimento de 90 milhões de euros da dívida autárquica e que os projetos de concessão foram propostos na candidatura ao Fundo de Apoio Municipal.
Quando fizemos a nossa candidatura ao FAM, que é lá o apoio às autarquias, nós colocámos isso no nosso plano de negócios, porque nós o que estamos empenhados é, fizemos tanto investimento e criticam-nos tantos por a dívida decorrente do investimento, porque, ao fim e ao cabo, foi procurar dar respostas às carências da população, nós temos que também agora ter uma política no sentido de reduzir drasticamente a dívida municipal.
Para o autarca, trata-se de rentabilizar os ativos municipais avaliados em 200 milhões de euros e fazer face às despesas feitas na requalificação de infraestruturas, nomeadamente na rede de saneamento municipal.
Havia uma rede deficitária e isso tudo custou bastante dinheiro, porque tivemos que intervir na rede de infraestruturas em todo o município. E, portanto, estamos a ponderar lançar um concurso público não para uma privatização, mas para a concessão das águas, no sentido de recuperarmos o dinheiro que investimos em infraestruturas, garantindo naturalmente que um preço e as taxas que não subam desmesuradamente, subam naquilo que tem que subir sempre.
O lançamento do concurso público ainda não tem data prevista.
Vila Real de Santo António coloca o património à venda para chegar a um nível zero de endividamento. E a escolha recaiu nos Açores. Vai ser instalado neste arquipélago o Secretariado do Conselho Consultivo das Pescas das regiões ultraperiféricas da União Europeia. A decisão está a ser aplaudida, é considerada uma vitória para os Açores. A expectativa, Luís Branco, é que com esta escolha seja possível levar a Bruxelas as reivindicações dos homens do mar.
É uma importante conquista. A localização do Secretariado do Conselho Consultivo das Pescas das regiões ultraperiféricas da Europa acaba de ser decidido para os Açores. Uma votação ocorrida em Paris no decorrer de uma reunião deste órgão consultivo da União Europeia.
Conseguir com que o secretariado deste Conselho Consultivo das regiões ultraperiféricas fosse para os Açores, nisto temos o consenso de todas as partes. E julgo que seria uma grande vitória para os Açores conseguirmos com que o secretariado deste CCR das RUPES fique na jatona dos Açores.
O Alberto Rita apresenta a Federação das Pescas dos Açores. A instalação deste secretariado trará mais valias para a região.
Nós, essencialmente, um dos objetivos aqui é criar um lobby das regiões ultraperiféricas junto da União Europeia. Todo esse trabalho pretendemos é fazer chegar e defender os interesses das pescas das autónomas dos Açores na União Europeia, ou seja, possamos ter aqui uma voz mais reivindicativa, uma voz mais próxima da União Europeia e que ouça de perto os problemas que nós temos e que são muitos das pescas nos Açores, bem como nas outras regiões.
Outubro, depois da reunião preparatória de setembro do Conselho Consultivo das Pescas das regiões ultraperiféricas da Europa, será o mês da instalação deste secretariado. Ainda não está definido em qual das ilhas ficará localizado.
A satisfação do arquipélago açoriano, que vai receber de braços abertos este secretariado do Conselho Consultivo das Pescas das regiões ultraperiféricas da União Europeia. De volta ao continente, visitamos uma das maiores festas do Ribatejo. Recebe milhares de pessoas, inclusive é do estrangeiro. Está prestes a começar mais uma edição do Colete Encarnado e da Semana da Cultura Tauromáquica em Vila Franca de Xira. Já a partir de sexta-feira, como nos conta o repórter João Ramalhinho, que foi conhecer as novidades da Festa Brava deste ano.
Com forte tradição na tauromaquia, Vila Franca de Xira volta a apostar na Festa Brava de 27 de junho a 2 de julho, a Semana da Cultura Tauromáquica, que inclui tertúlias, pedipaper taurino, uma novilhada popular e uma exposição em homenagem ao toureiro Mário Coelho pelos 60 anos de carreira. Um programa para todas as idades, sublinha Alberto Mesquita, o presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira.
A inauguração é no dia 27, pelas 18h30, e incluirá atuações do fadista António Pinto Basto e do cantor flamenco Joaquim Moreno. Esta exposição será enriquecida com um conjunto de três colóquios, com os temas Mário Coelho, Bandarilhas e Ganadarias, a realização da novilhada popular com alunos da Escola Toureiro José Falcão e da Escola de Toureio de Málaga, Espanha. Os amantes da arte de forcado terão também uma oportunidade única de assistir a um treino de forcados na Praça de Touros Palha Blanco. O nosso grupo promoverá ainda uma iniciativa para os mais pequenos no Largo da Câmara Municipal.
É uma honra ter uma exposição integrada na Semana da Cultura Tauromáquica, diz Mário Coelho, com mais de 3 mil touros lidados.
É evidente que para mim é uma honra que depois de 60 anos se lembre de nós ainda, não é? Esta exposição penso que vai ser muito bonita e importante para mim e como não, para a terra também, porque sou de Vila Franca. Sim, mais de 3 mil touros, mas posso-lhe pôr aí, eu era o toureiro que mais vacas toureei, mais tentas fiz, e fiz algo. Eu entre touros e vacas estou nas 20 mil, não é?
Colóquios, atuação de sevilhanas, mostra de artesanato, outros destaques da 26ª Semana da Cultura Tauromáquica, que termina a 2 de julho. Um dia depois, mais argumentos para visitar Vila Franca de Xira, com a festa do colete encarnado, este ano também com novidades, sublinha Alberto Mesquita, o presidente da Câmara Municipal.
A passagem da Corrida de Campinhos para o Largo da Praça de Toiros, Largo 5 de Outubro. No restante, teremos as nossas esperas nas ruas, nos dias e horas habituais. Na sexta-feira, o desfile de tertúlias e coletividades e a missa rociera. No sábado de manhã, faremos a prometida distinção ao falecido campino José Canário, com a atribuição de uma toponímia na travessa com o seu nome. A habitual homenagem aos campinos falecidos e a corrida de campinos na zona envolvente à praça, como já referi. A noite traz sardinha assada pelas 22h30 e o caldo verde às 3h30, depois da garreada na Praça de Touros às 22h.
Na edição deste ano do Colete Encarnado, uma homenagem ao campino António Afonso, que começou a carreira com apenas 10 anos.
Começou muito cedo, tinha 10 anos, menos, mas a idade, 10, 11 anos. 10, 11 anos comecei a trabalhar com um gado manso, primeiro foi um gado manso, depois comecei a pôr gado bravo. Muito difícil nesse tempo, que era lidar com touros para corridas, trabalhando nas praças todas aqui e vários sítios.
Primeiro a Semana da Cultura Tauromáquica, depois a Festa do Colete Encarnado, com espera e largada de touros, corrida de campinos, vários espetáculos musicais e encerrar o programa, no dia 5 de julho, um fogo de artifício, à meia-noite, no Jardim Municipal Constantino Palha.
Como ouvimos, durante 10 dias realizam-se vários eventos em Vila Franca de Xira. Para quem visitar o concelho, não vai faltar sardinha e caldo verde.
Nem tudo o que brilha é ouro, mas no caso desta cerveja, o ditado não se aplica.
Esta é uma cerveja de fermentação alta e depois tem uma adição especial que é fermentada à base de mel e depois tem um toque, que é o nosso toque de exclusividade, que é o denominado ouro. Esta cerveja é composta também por focos de ouro aumentar.
Uma cerveja que tem espuma, tem gás e tem ouro.
Já vamos provar essa cerveja. Todos estamos habituados a ler, a estudar, a ter acesso a autobiografias históricas ou diários de personalidades famosas. Estão publicados livros com textos autobiográficos de, por exemplo, Charlie Chaplin, Franz Kafka ou Oscar Wilde. Todos conhecemos, pelo menos de nome, o trágico diário de Anne Frank, mas então e os anónimos? Mais concretamente, os portugueses anónimos, pessoas que vivem vidas únicas, com pormenores a que ninguém tem acesso. Foi esta a pergunta que a Associação Portuguesa Arquivo dos Diários decidiu lançar. Connosco, em direto dos Estúdios de Lisboa, está Ana Filipa Flores, dirigente desta associação. Boa tarde.
Boa tarde.
Bem-vinda, Ana Filipa. Vocês decidiram ir atrás, digamos assim, das memórias escritas de pessoas comuns. É isto?
É isto, é verdade. Esta aventura começou há cerca de um ano atrás, com a Clara Barbacini. Foi ela a fundadora do Arquivo dos Diários. Ela é italiana e, na altura, tinha ido com o seu pai ao Arquivo Diarístico Nacional de Italiano entregar umas cartas do bisavô, umas cartas da altura da Primeira Guerra Mundial. Ficou apaixonadíssima pelo projeto italiano e, não havendo nada, pelo menos do conhecimento dela, de que existisse um arquivo desta natureza em Portugal, decidiu criar um arquivo à semelhança do arquivo italiano.
Portanto, a Itália já existe de facto esse arquivo que funciona nos moldes em que as pessoas que descubram, por exemplo, num baú lá de casa um diário ou qualquer outro testemunho de uma pessoa, pode dirigir-se a esse arquivo e entregar os textos para que a memória seja preservada.
Sim, a ideia não é nova. Existe já em Itália, mas também na Finlândia, em Bruxelas, em Barcelona e agora aqui em Portugal, com sede na Biblioteca de São Lázaro, em Lisboa, ali na Junta de Freguesia de Arroios, com quem formalizámos uma parceria que nos permitiu impulsionar o projeto. E as pessoas podem entregar, doando os seus diários ao arquivo, e podem então entregar as suas memórias, sejam elas em diários, cartas, no fundo memórias autobiográficas.
Podem ter vários formatos. Podem ser, por exemplo, cartas de amor entre dois apaixonados ou a descrição de uma guerra pelos olhos de um militar. Tudo é possível.
Justamente, tudo isso é possível. As pessoas terão que preencher um formulário e nesse formulário salvaguardarão as condições de consulta. São as próprias pessoas que dirão se nós público, poderemos consultar os seus diários daqui a 20 anos, daqui a 10 anos, no imediato, ou não. Portanto, as pessoas, de alguma forma, terão ali um espaço onde poderão conservar e preservar as suas memórias.
Portanto, as pessoas podem pedir para limitar a leitura dos textos, não é? Portanto,
podem,
impedir
podem.
Que estranhos acedam aos diários ou definir que só após a morte do autor os documentos possam ser consultados.
Correto.
E em relação a esta situação em Portugal, é expectável também que encontrem muitas histórias, por exemplo, do 25 de Abril e da Guerra Colonial? Estão à espera? É essa a vossa expectativa?
Nós estamos muito curiosos para saber o que é que vamos receber. E com esta expectativa de recebermos diversos diários, não sabemos muito bem o que é que íamos receber. E também como forma de divulgar o arquivo dos diários, decidimos criar um concurso que se chama Conta e Conta-nos Conosco, de forma a recebermos vários materiais e vários diários. E esse concurso vai nos permitir perceber, de uma forma imediata, que tipo de coisas as pessoas entregam ou que tipo de temas nós iremos encontrar.
E vão ter um júri. O que é que acontece ao diário que for escolhido?
Ok.
Neste concurso?
Neste concurso vamos ter um júri popular, portanto as pessoas entregarão os seus diários até ao dia 1 de março de 2016. Depois haverá um júri popular que lerá os diários e que selecionará obras finalistas. Essas obras finalistas irão para um júri técnico que elegerá um diário que será depois publicado por uma editora. No dia 15 de... No dia não, até o dia 15 de outubro nós comunicamos qual será o premiado.
Na Catalunha também existe um diário, um depósito de diários semelhante. De facto, há uma grande incidência na temática da Guerra Civil Espanhola. No caso português também esperam que esses diários, esses testemunhos de pessoas anónimas, contem também um bocadinho a história do nosso país.
Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, esse é um dos objetivos do arquivo, é percebermos a história que não está contada ou que está contada de uma forma distinta, apelando aqui mais às emoções, não é? Uma visão da história através das emoções, através dos testemunhos diretos das pessoas.
E são histórias que, em vez de estarem fechadas na gaveta, até podem inspirar outras pessoas. Acontece em Itália que, inclusivamente, os documentos acabam por dar origem, inspirar trabalhos de investigadores, encenadores e outros artistas.
Justamente, essa é a nossa expectativa. Não queremos que o arquivo seja um arquivo morto, mas sim que seja um arquivo dinâmico que sirva de inspiração a muita gente que trabalha, nomeadamente, no teatro, na literatura, enfim...
E pela vossa experiência, hoje em dia as pessoas ainda continuam a escrever diários ou esse hábito foi desaparecendo aos poucos?
As pessoas ainda continuam a escrever diários. Podem eventualmente utilizar outros suportes, nomeadamente o computador, não é? Mas não deixa de ser um diário.
E também aceitam esse formato digital no vosso arquivo?
Estamos em discussão. Estamos em discussão.
Portanto, estabelecem uma diferença entre aquilo que é colocado no papel e o testemunho, o diário, por exemplo, através de um blog na internet.
Sim, para já o nosso enfoque é percebermos o que é que vamos, o que é que nos vai chegar, que tipo de materiais nos vão escolher. Estamos muito concentrados em cartas e diários e, no fundo, em suportes escritos, mas para já, mas recebemos também fotografias, filmes e vídeos, mas para já queremos nos concentrar no que é que vamos receber.
E em termos de quantidade, tem alguma ideia de quantos testemunhos, quantos documentos poderão vir a receber?
Não fazemos ideia, estamos muito curiosos.
Em Itália, por exemplo, qual é a dimensão da quantidade de documentos e de diários que são entregues neste arquivo?
O arquivo de Itália conta já com 30 anos. Não lhe sei dizer o número exato, mas recebe atualmente imensos diários e imensos diários nas suas mais diversas formas. E já é um arquivo muitíssimo conhecido e muito acarinhado pelos italianos, pelo que recebe muito material. Nós aqui estamos expectantes para perceber se vamos ter muitas cartas ou muitos diários. O interessante aqui também é perceber que tipo de material nos vai chegar. Em Itália, por exemplo, há muito material com pessoas de baixa escolaridade, contrariando a primeira expectativa, não é? Uma vez que havia uma elevada taxa de analfabetismo, mas as pessoas pediam outras pessoas para escrever cartas ou encontravam outras formas de fixar as suas memórias.
E alguma pré-seleção a nível de qualidade dos escritos? Alguma seleção de isto está bem escrito, pode fazer parte do arquivo, isto não interessa? Isso
não
vai acontecer?
Não. Nós aceitamos, não fazemos qualquer juízo de valor acerca da sintaxe gramática do diário.
E a Ana Filipa Flores costuma escrever? Tem um diário?
Costumava escrever, sim. Hoje em dia, menos. Mas sou dada a anotações diárias, às vezes breves, não tanto quanto desejava ou fazia na minha adolescência, mas sim, gosto muito de escrever ainda.
E também equaciona entregar as suas memórias neste arquivo?
Sim, por que não?
Uma última pergunta relativamente à memória, precisamente. Temos cada vez menos memória, na sua opinião, memória de peixe. Hoje em dia a sociedade está mais focada no amanhã e menos naquilo que já se passou?
Não parece. Acho que a forma como nós lidamos com a memória é que é distinta. Vivemos um momento mais rápido, a nossa vida é mais rápida, nos dias correm. E, portanto, tendencialmente, aparentemente, rememoramos menos. Mas não creio que isso seja verdade. Não creio que isso seja verdade. Continuamos a dar valor ao passado. Talvez até saibamos melhor como canalizá-lo, como canalizar essa informação para aplicá-la num futuro melhor.
Agradeço à nossa convidada, Ana Filipa Flores, membro da direção da Associação Portuguesa Arquivo dos Diários. Obrigado por ter vindo ao Portugal em Direto. E pode ser que esta experiência de dar uma entrevista possa acabar nas páginas de um diário. Boa
Obrigada.
Tarde.
Vamos regressar no tempo e viajar até à aldeia de Pereira, em Mirandela.
Nós juntávamos na taberna para ouvir a rádio. Na altura ainda não havia televisão da aldeia, nem na região. E enervávamos, de facto, com aquilo. A gente chamava nomes ao árbitro, abrocia-se com relatos dos jogadores sobre um jogo que ninguém imaginava como é que se jogava.
As recordações do presidente do Politécnico de Bragança.
É uma diferença de 55 quilómetros. Com a criação do Centro Hospitalar do Ribatejo, os utentes do Conselho de Ourém têm de fazer 75 quilómetros para serem atendidos no Hospital de Santarém, mas o hospital mais próximo é o de Leiria, a apenas 20 quilómetros de distância. A Câmara de Ourém já escreveu ao Ministério da Saúde a expor a situação, mas a tutela decidiu deixar tudo na mesma. No entanto, Ana Isabel Costa, a autarquia promete não desistir.
A integração do Centro Hospitalar do Médio Tejo num grande Centro Hospitalar do Ribatejo, sediado em Santarém, indignou o Presidente da Câmara de Ourém, Paulo Fonseca.
Isso implica dividir valências, portanto haverá valências que só existem em Santarém e haverá valências que só existem em Abrantes, o que obriga a que o maior Conselho do Médio Tejo, que é Ourém, tenha que se desdobrar em deslocações permanentes para um lado e para o outro, à procura das respostas em saúde que são devidas e constitucionalmente garantidas, ou deveriam ser.
Há muito que a população do Conselho de Orém, através da Câmara, reivindica a assistência no Hospital de Leiria, mais próximo, mas até agora esta hipótese sempre foi negada pelo Ministério da Saúde.
É que, não obstante, Orém estar a 20 km de Leiria, mas estar a 75 km de Abrantes e estar a 75 km de Santarém, dizem-me que eu não devo reivindicar essa pretensão de os utentes do Conselho de Orém poderem aceder ao Hospital de Leiria, apesar desta distância curtíssima, porque, nesse caso, os milhões de euros que o Estado, o Governo, coloca no Centro Hospitalar do Médio Tejo, teria que os colocar no Centro Hospitalar de Leiria, porque o Conselho de Orém é o maior do Médio Tejo, tem 46 mil habitantes todo o ano. E, portanto, é absolutamente intolerável que, por uma razão contabilística, que não faz qualquer sentido, se hipotequem as respostas em saúde e a qualidade de respostas que são devidas à população por uma questão absolutamente contabilística.
O presidente da Câmara de Orém promete não se conformar.
Convocaremos uma manifestação onde todas estas questões serão ditas de uma forma muito clara para que a população tenha consciência da forma como nos têm andado a enganar.
A população do Conselho de Orém reclama a possibilidade de ser assistida no Hospital de Leiria, mais próximo que os do Centro Hospitalar do Médio Tejo, que agora ficam centralizados em Santarém.
Atendimento no Hospital de Leiria ou no Hospital de Santarém, eis a questão para os utentes que fazem as contas aos quilómetros que têm de percorrer. E agora, se está com sede, apresento-lhe a cerveja com uma pitada de ouro. Uma ideia portuguesa, com certeza, que nasceu na Bélgica, no país das cervejas artesanais, das abadias e mosteiros com receitas próprias. Dois portugueses estão a fazer a diferença. Dois jovens que saíram da Madeira para criar um projeto, uma cerveja com ouro, pequenas partículas do metal precioso que fazem a diferença e garantem exclusividade, Paulo Santos.
A ideia nasceu do contacto de dois jovens madeirenses com o imenso mundo da cerveja. Estudantes na Bélgica, onde existem mais de 1000 marcas, viram que ainda havia algo que faltava.
Queríamos criar uma cerveja única e especializada e destinada ao mercado de duas, que era o que nós, na altura, entretanto, achávamos que faltava.
E assim, Gustavo Coelho e Silvio de Freitas criaram a Golden Queen Bee, uma cerveja feita com ouro.
É uma cerveja típica Belgian Strong Ale, o que é isto? É uma cerveja de fermentação alta e depois tem uma adição especial que é fermentada à base de mel e depois tem um toque, que é o nosso toque de exclusividade, que é o denominado ouro. Esta cerveja é composta também por flocos de ouro aumentar.
É Gustavo Coelho, um dos empreendedores, quem conta a história à Antena 1. Uma amizade desde sempre acabou em negócio.
Somos dois jovens amigos de infância. Nós tratamos-nos como se fôssemos irmãos. Estudamos juntos, temos um percurso sempre juntos, sempre estivemos em contacto, mantivemos esse contacto e podemos partilhar, além da experiência educativa, podemos partilhar outras experiências que nos levou à criação desta empresa.
Ouro, garrafa igual à do champanhe, à qual nem falta a rolha que salta, a criação dos dois jovens madeirenses nasceu em 2011 e é vendida em 8 países. A Portugal e à Madeira em particular, esta cerveja chega em breve.
Estamos em conversações com vários parceiros. Penso que até o final do ano estaremos presentes no mercado.
Uma garrafa de 0,75 pode custar entre 45 e 70 euros, mas é uma cerveja especial de fabrico artesanal. Foram feitas centenas de provas até apurar o produto final. Um investimento pequeno, mas arrojado.
Fizemos um recurso à banca, um pequeno empréstimo, e também investimos dinheiro capital próprio. Mas inicialmente, como estávamos, era uma ideia inovadora e nós não queríamos também entrar em larga escala, porque também não sabíamos qual iria ser a receptividade do produto, lançamos com uma produção mínima. Na altura foram de 4 mil garrafas, que era o mínimo que podíamos produzir para testar um mercado.
Hoje produzem 150 mil garrafas. A empresa, criada por Gustavo Coelho e Silvio de Freitas, já lançou outros produtos e tem vindo a crescer. A ambição é grande e o objetivo é expandir para todos os mercados possíveis.
Nem tudo o que brilha é ouro, neste caso é cerveja dourada. Depois da cerveja, a festa. Viseu não festeja o São João, mas o dia não deixa de ser animado. Mais uma vez, milhares de pessoas saíram à rua esta manhã para ver as chamadas Cavalhadas de Vilmoinhos. É um cortejo alegórico com mais de 300 anos. Reza a história que tudo começou com um conflito entre agricultores e moleiros por causa das águas do rio Paiva. Hoje é um motivo para alguma crítica social e muita diversão. Fátima Pinto.
são presença assídua nas cavalhadas que no dia de São João desfilam pela cidade de Viseu. Mas quem vem para a rua quer ver os carros alegóricos feitos durante meses, graças ao amor à camisola do povo de Vildemunhos às portas da cidade.
Fantásticas, são bonitas.
Costuma vir?
Nem sempre, quando posso, só.
Nós somos cá de Viseu. Acontece que realmente é outra nossa tradição, é o que temos nesta época. É outra, é uma emoção para a cidade de Viseu, não é?
É a primeira vez que venho ver, por isso para mim é sempre tudo original. Não é diferente do que esperava, não esperava, era tanta gente a ver.
E também há quem dê sugestões para o desfile.
Há uma coisa que eu não gosto, que é o excesso de zabumbas, muito barulho. Eu preferia ouvir mais filarmónicas, que educam mais o povo e são mais agradáveis. Os zabumbas fazem muito barulho e ensaiam rapidamente.
Com vinha, vinho e broa como tema, o cortejo acabou por misturar a história no desfile, onde até nem faltou um comboio, há tanto esperado em Viseu. E no meio, há quem se distinga pelo azul e branco das roupas. Aqui, também se pode apelar à solidariedade.
Nós estamos aqui em solidariedade para com o povo grego, porque acreditamos que a luta do povo grego é semelhante à nossa. Portanto, nós estamos no mesmo barco da Grécia.
As cavalhadas mantêm a tradição que vem de 1652 e que dividiu o povo numa contenda à volta das águas do rio Pavia. Hoje, desfilaram pela cidade 11 carros artísticos, num total de quase 20.
Dia de festa em Viseu, com milhares de pessoas nas ruas esta manhã para assistir a este cortejo alegórico. Como é habitual, às quartas-feiras, vamos à nossa rubrica Regresso às Origens, através da rádio. João Sobrinho Teixeira vibrou com os feitos de Portugal no hóquei em patins. Um orgulho para quem, de ouvidos em escuta, seguia os jogos sem sequer saber como era um campo ou até mesmo um par de patins. Vamos conhecer as memórias do presidente do Instituto Politécnico de Bragança, Sobrinho Teixeira, que até já esteve à frente dos 15 institutos politécnicos do país durante 4 anos, quando presidiu ao Conselho Coordenador. Venha connosco enquanto recuamos décadas, na companhia da repórter Alexandre Madeira. Há muito para contar a partir da aldeia de Pereira, no concelho de Mirandela.
Bola movimentada lá para o meio-rio espanhol, é para a Jana, controla a tabela lateral. Vai dar muito bem para já, Carlos Lado, tira de trás, gol!
Num tempo em que a televisão ainda não era para todos, a febre dos relatos de hóquei em patins na rádio era verdadeiramente contagiante na aldeia de Pereira, em Mirandela.
Portugal era muitas vezes campeão, campeão do mundo, campeão da Europa, e maneira que nós juntávamos na taberna para ouvir a rádio, na altura ainda não havia televisão na aldeia, nem na região, para ouvir a rádio, e enervávamos de facto com aquilo. A gente chamava nomes ao árbitro, abrucia-se com relatos dos jogadores sobre um jogo que ninguém imaginava como é que se jogava. Ou seja, porque ninguém tinha visto aquele jogo, sabíamos que se jogava de facto com um pau, com uma bola, mas não sabíamos como é que, quais eram as regras, nem como é que se jogava, não é? Porque não havia televisão, ninguém tinha visto. Mas vivíamos aquilo com uma intensidade imensa, como se estivéssemos a cada um a imaginar a forma como é que seria o jogo.
E certamente não haveria aí ninguém com patins na aldeia?
Não, nem ainda imaginávamos. Havia umas coisas que a gente fazia, umas andas, que era que se fazia de modo próprio e que a gente brincava, mas era inimaginável uma coisa dessas.
Em redor da telefonia, na taberna, os sentimentos ao rubro por uma pequena bola que o locutor dava movimento. Caso de Costa Monteiro, aqui numa noite de sábado em Barcelos.
Aceito o nosso Mirrinca adiantando para Vitor Hugo. No Mirrinca espanhol, entra no meio quadrado, rematou Vitor Hugo.
E em Portugal ou pela Europa, a seleção de hóquei se calhar nem imaginava como fazia vibrar as pessoas. João Sobrinho Teixeira não esquece desses momentos em Pereira, de onde extrai, aliás, memórias bem gostosas. Sempre que podia e pode, é um refúgio. O Porto foi onde estudou, Bragança onde trabalha, Mirandela onde viviam os pais, mas não tinham comparação com os dias por Pereira.
Os meus pais viviam em Mirandela, eu tinha tios na aldeia, e portanto eu todos os fins de semana, todas as férias, de facto, quando vinha do Porto, ia para essa aldeia e fazia exatamente aquilo que os meus amigos de infância, que ainda hoje são amigos, fazíamos, ou seja, fazia atividades agrícolas, íamos muito àquelas festas de verão. Eu sabia dançar muito bem, ainda sei, portanto era bom dançarino, relativamente bom galã também. E íamos naquelas motorizadas, duas velocidades, com duas pessoas em cima, demorava-se muito tempo a chegar, por caminhos de terra batida, que nós tínhamos sacudir a poeira, mas era de facto uma vivência muito forte daquilo que era a ruralidade, e esse sentimento foi algo sempre que me deu um retorno imenso na minha vida.
Transmontano, de Gema, até optou por um curso superior em Engenharia Química que lhe permitisse trabalhar na região, o que aconteceu no complexo agroindustrial do Caixão.
Era uma empresa pública que tinha alguma demora no processo de decisão. Na altura, estávamos numa situação de pleno emprego, nomeadamente na minha área, e, portanto, eu, naturalmente, como a resposta não vinha, concorri também a outras situações. Tinha 3 empregos à espera. E retardei os 3 empregos à espera que viesse a resposta do complexo. Os 3 empregos já remunerados. A resposta que me veio do complexo foi que eu teria que estar 6 meses em estágio, não remunerado, para poder depois prosseguir dentro da empresa. E eu, mais uma vez, fiz essa opção.
Mas João Sobrinho Teixeira, hoje em 3º mandato como presidente do Instituto Politécnico de Bragança, sente que, apesar de ter estudado na Universidade do Porto, sempre esteve de corpo e alma em Trás-os-Montes.
Nunca cheguei, de facto, a regressar às origens, porque, na essência, eu nunca consegui cortar essa ligação afetiva e uma ligação presencial, de facto, com a própria região.
Mais forte que tudo mais, este sentir do interior que nunca quis deixar, sabendo que da infância tinha amigos para quem nada mais havia, para lá de Franco, a aldeia vizinha de Pereira, a 20 quilómetros de Mirandela.
Um regresso às origens de João Sobrinho Teixeira. Visitamos a aldeia de Pereira, no concelho de Mirandela. Brincar como antigamente. A Câmara Municipal de Ponta da Barca quer recuperar os jogos tradicionais para mostrar aos mais jovens como brincavam os avós. O vereador do Desporto, Ricardo Armada, explica que, antes dos computadores e das consolas de jogos, o divertimento também era possível.
Puxar a corda, o subir o mastro, o jogo de pneu, ou então do ovo. Portanto, eles têm que correr com uma colher, têm que correr e ver quem é que chega no final da meta com o ovo ainda na colher.
Estes jogos tradicionais vão ser recuperados num torneio, que é a novidade do programa Barca Jovem deste ano. Entre 16 e 19 de julho, a autarquia de Ponta da Barca vai tentar aproximar os mais novos do património cultural da região, como refere o vereador Ricardo Armada.
Muitos destes jogos eram feitos pelos nossos pais e nossos avós, e pretendemos que os nossos jovens os conheçam. Já muitos deles são ligados às novas tecnologias e esqueceram-se de como é que os seus pais e os seus avós brincavam. É uma forma de preservar os costumes que são ancestrais e que nós achamos que são de valorizar e de permanecer nos nossos jovens.
O programa Barca Jovem vai ainda contar com um concerto da banda Blasted Mechanism, um concerto de jovens talentos e também muitos desportos radicais. Vai decorrer então entre 16 e 19 de julho em Ponta da Barca. Contar a história dos portugueses anónimos através de diários ou cartas, o projeto da Associação Portuguesa Arquivo de Diários avança esta semana. Entrevistada nesta edição, Ana Filipa Flores, desta associação, explicou o principal objetivo.
É percebermos a história que não está contada ou que está contada de uma forma distinta, apelando aqui mais às emoções, não é? Uma visão da história através das emoções, através dos testemunhos diretos das pessoas.
Amanhã vamos conhecer mais pormenores sobre um concurso original de garrafas para a água no Porto, pensado para incentivar o consumo de água da rede pública. Ponto final no Portugal em Direto por hoje. Obrigado pela companhia. Recordo-lhe apenas o nosso endereço eletrónico, pd.antena1@rtp.pt. Vou repetir, pd.antena1@rtp.pt. Voltamos amanhã, após as notícias da 1 da tarde. Até lá, fique bem.
Boa tarde, Frederico Moreno, nos comandos do Portugal em Direto.